Mas aqui, cara, eu não sei o que vai acontecer. E a proposta do cara, até onde eu vi, tá mais no pavor, no descobrir esse horror no começo, assim, nas situações incríveis que vão se desdobrando, do que em aprovar uma tese ou falar sobre a condição humana e tal. Pelo menos até onde eu acompanhei. E é uma velocidade, bicho. Eu tinha lido acho que umas 800 páginas essa porra, e o cara tava na página 800, ele começou: peraí, eu acho que sou um zumbi.
Ele levou 800 páginas pra se ligar que eram zumbis.
Não, porque ele, não, mas é que eles não têm o conceito,
claro, de zumbi, claro,
né? Daí demora pra eles entenderem como é que se transmite, como é que pega. O cara pega táxi com um cara que tá mordido, cara. E o cara começa a se transformar em zumbi dentro do táxi do lado dele, assim.
Massa.
Cara, é do caralho, assim, são umas situações assim que você fica. E a galera demora pra entender, né? Porque eles veem os caras transformados, só que eles. Qual que é o problema com você? O cara com a cabeça virada, cara. O cara quebrado, cabeça pendurada. E o cara: você tá com um problema, amigo? Qual que é o seu problema? Vem cá, que eu
faço lordose, meu.
Ei, amigo, você me mordeu! Velho, mas é bom. Cara, é daqueles, assim. Esse daqui, acho que. Recomendo.
Cara, deixa eu colocar aqui, ó. Que a senhorita vermelha perguntou pra Sofia se ela já leu A Aurora da Sombra. Você já leu?
Não, nunca ouvi falar.
Muito bem, então.
Mas você já vou ler. Tem
mais uma. Olha lá, ó. O Liber tem.
Uau.
Então manda bala, Liber. Fala sobre esse aí.
Não, só pra dar um toque. São essas criaturinhas. A gente acho que já tinha falado isso aqui também, mas pra quem não conhece. É tipo criaturinhas mágicas que estão tomando um chá. A princesa e o príncipe. Tudo bem fofo. Aí de repente começam a cair umas gosmas do teto. E a princesa, tipo, vê que o mundo dela tá desabando, tá implodindo, ela cai por dentro de um túnel, vai descendo por umas coisas bem, tipo, uns túneis escuros, uns esgotos, e vai correndo e vai dando um desespero e você não sabe o que tá acontecendo até que ela sai. Daí quando ela sai você percebe, isso é no começo, né, antes da página de título, você percebe que são os sonhos de uma menininha que foi morta que estão brotando do corpo dela, né. E daí todo o resto...
Dá o dele,
não é, cara, o título tá aqui do lado, o cadáver da menina tá aqui, e os bonequinhos, toda a imaginação dela, estão saindo, né? Pô, essa coisa não tá espelhada, eu tô tendo dificuldade. Mas assim, estão saindo de dentro dela, e daí é toda uma história. Esse aqui me faz lembrar também o Walking Dead, escama. Porque esse daqui
eu
também.
Gosto do Walking Dead.
Ei, você é bom, mas você não é bom, ninguém é bom, todo mundo é mal. Ah!
Essa é a filosofia desse negócio, mas é muito bem feito. É muito.
Obrigada pela recomendação.
Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Sofia. Aqui a Sofia só tem mais 4 pra mostrar, então a gente vai.
Mas eu tenho em mente.
Ah, muito bem. Mas assim, o que acontece quando você começa a ler um gibi? Alguém. Deixa eu ver quem que escreveu aqui. Pera aí, deixa eu achar. Aqui, ó. O Beto Magnum falou assim, ó. Eu até gostava do Emma Hero, mas me desinteressou quando eu vi que tinha uns 20 volumes. O que você acha quando tem 20 volumes, 50 volumes, tem que comprar 50 quadrinhos?
Eu não gosto.
Você prefere quando a coisa se resolve rapidinho?
Olha, 5 pra 10 já tá bom. Mas no caso do Promised Land, não. Não. Vai até o 20.
Mas até o 20 vai de boas.
Vai.
Mas até os 50 não.
Não.
Ó, tem o Nick Mine.
É minha amiga! Oi, Nick!
Oi, Nick!
Oi, Nick, você é legal.
Menino de infância.
Ó, o Sobral falando que a cara da Sofia quando viu o Liber falando da desgraceira do gibi foi sensacional. O Grilo falando que quase não leu nada de mangá, a gente também não, cara. Por isso que a gente tem a especialista aqui ao lado. Que a gente não sabe.
Ih!
Ramon.
Travou?
Dando um oi. Daí, Ramon. Vai lá, Sofia. Você quer mostrar mais um? A Sofia tem vários na cabeça dela, mas. Vai lá.
Não podia deixar isso daqui de trás.
Ó, o Demon Slayer.
Ah, o Demon Slayer.
O famoso Demon Slayer.
Por sinal,
amo.
É
amo,
que até
amo.
A imagem da arte eu peguei pela tua dica lá. Você falou, pega o Demon Slayer. O que, que é esse Demon Slayer?
Explica aí. Conta aí.
É, conta a história de de meninos. Que vão caçar demônios. É muito interessante. E eu terminei a série e eu percebi que tinha mangá. Decidi comprar. Vou mostrar um exemplo da arte.
Ai, que massa.
Esse aqui é o Tanjiro. Pera.
Ao contrário, aí.
Pera, aqui, ó. Deitado no chão.
E qual que é o lance?
Eu não vou dar muito spoiler,
quem que é?
Eu ia...
Ah, tá. Mas eles basicamente saem caçando demônios.
Quê?
Mas eles caçam demônios tipo quem caça Pokémon pra usar o demônio depois, ou eles caçam demônios
não,
pra matar o demônio?
Matar de verdade.
Matar.
E daí? Mas o que mais eles fazem?
Daí, no meio da jornada, alguns vão virar do Oni, que são demônios em japonês. Não sei se você sabia. Ok, daí tem os Hashiras, que são os pilares. Eita.
Ah, que massa.
É uma Hashira do amor.
Esse Demon Slayer tem no...
Vai?
Esse Demon Slayer tem animação, o Rodney tá falando ali, Rodinelli tá falando ali que é animação muito boa. Tem no Netflix essa animação?
Tem,
ou é
tem,
o quê?
Tem. É? Até o 26.
Se pau, dá uma conferida hoje.
Muito bom mesmo.
Olha, que eu acho que eu vou dar uma conferida.
Muito bom.
Vamos ver qual que é. E você acha que o anime é fiel ao quadrinho, ao
Sim,
mangá? Como é que é o esquema?
Bastante.
É, dá pra acompanhar, dá pra entender o que é o mangá vendo o anime.
Dá sim.
Mas assim, é mais legal o que? O anime ou o mangá?
Os dois. Até porque tem a continuação, né?
Ó, aí tem uma pergunta aqui, ó, do Raul. Não, peraí. Não era esse. É, cadê? Não, esse aqui, ó. Pra você falar da irmã do Tanjiro, Sofia. Que o Tony mandou.
A Nezuko.
Então manda.
A perfeita Nezuko. Cadê ela?
Só não bata na mesa que sai no microfone.
Eu sei. Aqui ela. Essa pequenininha aqui, ó.
E qual que é o esquema dela? Conta aí que a gente não sabe.
Ela, a família deles, né? Morreu. Por causa do Muzan, que é o Michael Jackson. Mentira. Daí ela vira demônio. E se você ver... Eu vou dar spoiler.
Dei spoiler.
E no primeiro episódio, ela tenta atacar o Tanjiro.
Que é o irmão.
Tem sido dublado. Isso é bom. Mas eu prefiro o japonês. Legendado. Daí tem toda uma relação. Vem o Hashira, o pilar. Sim.
Você pode ler na sua câmera aqui,
né? Sei, eu tô vendo.
E aí, mas... Né? Aí a sua mãe tá dizendo aqui que o Demon Slayer é muito massa. O que você diz pra ela?
Sim, exatamente muito. Eu amo. De coração.
Ó, uma coisa que o Beto Magno tá dizendo é que o Demon Slayer, não, é, apesar de ser apressado... Ele diz ao que veio, não é que nem o Naruto que fica enrolando, tem 700.
É, mas daí no mangá ele enrola um pouquinho, por causa do pensamento. Mas se você for ver o anime, ele não enrola muito, até porque é dublado.
Dublado não, legendado.
Legendado. Ah, tanto faz.
Tá, tudo bem, ok. Então deixa eu apresentar um agora. Posso?
Claro.
Acabou já, na sua parte?
Sim.
Tem um bem legal... Que é esse aqui, ó, Zero Eterno, que eu vou contar pra vocês, comprei pela capa, na cara dura, comprei pela capa. E é legal, é muito bacana a história da Segunda Guerra, dos caras que são kamikazes, do ponto de vista, obviamente, do ponto de vista japonês, né? Então, ponto de vista kamikaze da parada. E conta a história de dois irmãos. Nossa. Que descobrem que o pai deles não é o pai deles, que o pai deles era um oficial. E que morreu na guerra. E daí você vai... São só 5 volumes. Então, 5 ali em cima. Como eu disse, comprei pela capa. E esse oficial vai contando a história dele na Segunda Guerra Mundial. E daí é muito... ao mesmo tempo que é cruel, porque guerra, eu não gosto de guerra. Todo quadrinho de guerra me pega de um jeito ruim. Ao mesmo tempo é muito bem feito. Então, putz, eu gostei demais. De novo, comprei pela capa e não me arrependi. Comprei o primeiro lá na Miti, falei, uia, isso aqui é bacana, acho que... Aí, não, eu comprei um e perguntei pra Miti quantos eram, né? Que se fosse 50 eu não ia comprar. Ah, não, são só 5. Tem um, dois e o 3. Eu comprei os 3, eu li, liguei pra ela, falei, olha, reserva os outros 2 aí. Muito bom, cara. Zero Eterno é muito legal, bicho. Ó, a Sofia tá pedindo pra eu marcar essa aqui. Não, esse aqui.
É uma pergunta pra todo mundo. Pode falar, Liber.
Não,
favorito.
Manda lá.
Meu mangá favorito?
Tá.
Ah, eu vou ter que pensar, no final eu falo. Tá bom. No final eu falo que eu vou ter que pensar.
Ah, Nicole já assistiu a série que eu assisti.
O meu mangá favorito é esse? Ayako. Todo mundo já sabe, mas agora você pode falar, Sofia, que você é a convidada e as pessoas
A Nicole sabe muito bem que eu gosto de Promise Neverland. Até porque eu tenho mangá. É muito incrível. É uma pegada de terror, suspense. Amo.
Qual?
Adoro. The Promise Neverland.
Ah, Promise Neverland. Que são os garotos perdidos, sacou, Lívia?
Sim, sim. Os garotos perdidos. A promessa da Terra nunca.
É, então.
Nunca.
Olha que legal.
É muito legal.
Não que
recomendo,
eu tenha lido
outro.
Acho que isso tá na Netflix também, hein?
Que? Tá na Netflix também?
Claro, Netflix. Só não tem dublado. Mas é incrível.
Ah, tudo bem.
Muito bem. Liber, sua vez apresentar algo. Sim. Aí.
Tá, o melhor mangá da vida, é isso que é pra falar?
Ah, pode ser.
Agora,
o que você mais gostou?
Que eu pensei que eu ia deixar pro final. Cara, eu acho que o mangá que eu mais gostei de ter lido, que estava aqui no final da Até com o King Crit.
Eu sabia que você ia pegar ele, por isso eu não peguei.
Até com o King Crit do Taiyo Matsumoto. Ele tava de cabeça pra baixo, né? Agora tá pra cima. Até com o King Crit, assim, do que nem diz o...
Roubamos um inscrito do Pipoca e Nanquim por causa da Sofia. Pipoca e Nanquim é uma editora gigantesca que fez esses livros aqui, fez aqui, esse aqui. É uma editora bem grande. A gente roubou a Senhorita Vermelha só
muito
por sua
obrigado.
Causa.
Obrigado.
Obrigado, Senhorita Vermelha. Obrigado pela audiência.
E obrigado pela recomendação.
Esse camaradinho aqui, esse aqui é...
Mas vá lá.
Esse aqui, cara, eu curto, acho que é o meu mangá favorito, bicho. Assim, mas por que eu falo que é o favorito? Não é que é o melhor, porque a gente sempre fala, porque não sei o quê. Cara, foi um mangá que eu comecei a ler e começou a mexer comigo, porque o cara coloca essa coisa da infância, do desamparo das crianças de rua, só que ele não é realista. Os piás são incríveis, eles são ninja, sobem pelas paredes, dão porrada em cinco caras armados, principalmente o Black, né, que eu não me lembro o nome dele agora, porque é o Black e o White, né, o preto e o branco, daí eles têm esses nomes em japonês. O branco, ele é todo mais inocente, mais... aspas, bobinho, porque de bobo ele não tem nada, mas ele parece mais infantilizado, mais inocente.
Ele é mais novo também, né?
É o mais agressivo. É o mais. É. Eu não sei se ele é muito mais novo. Ele é mais novo, mas não é assim como se um tivesse o dobro da idade do outro, se um tivesse 12 anos e o outro 6. Não é assim. Ele tem a mesma altura, quase, assim, os dois. E um protege o outro, eles têm um lance ali que eu não sei se. De novo, né? Eu não lembro da história, de detalhes, por exemplo, se eles são irmãos, Kuro, e o outro é Shiro. Muito obrigado. E eu não lembro se eles são irmãos ou não, mas tem um lance de afeto entre eles muito bonito. E daí é essa coisa toda da dualidade do ser humano, né? O lado, por exemplo, o lado doce, puro, inocente, que é visto como mais fraco, como aquele que não tem chance. E o lado mais feroz, assim, que seria o lado mais forte. Só que daí eles se separam, né? Tem uma hora que eles se separam.
E é doído, cara. É, quando eles se separam, é doído.
Decide se separar. E, velho, o que eu acho foda dessa série é que ela vai pegando pelo afeto, assim, sabe? Pra mim, a última vez que eu me lembro de ter tido uma sensação parecida foi com Capitães da Areia, do Jorge Amado.
Oh,
que, aliás, eu acho muito parecido, que também são crianças.
Bem...
E daí, tipo, você vai ter os bandidos, e o foda é que você tem os bandidos, e a história vai passando e você vai ficando... Pô, mas esse cara, ele não é tão ruim assim. E daí acontece um troço horrível com o cara que não era tão ruim assim. E daí você fica... Puta que pariu, tem outro cara pior ainda. E daí e tu vai se envolvendo e tu não sabe como é que vai terminar, velho. E assim, sério, assim, a gente fala do favorito, o que mais me envolveu emocionalmente, o que assim eu pego e ainda me arrepia um pouco, é o Tekken King Crit, cara. Eu gosto muito do Lobo Solitário, acho que a Kira é do caralho, acho que a Ayako leva todos os Oscars no bolso e tal, mas esse aqui em questão de coração, pra mim, cara, é assim, aquele que eu escuto assim, nossa... Mexe com tudo, assim, a questão da amizade, da infância, né? Então, note-se que o Liber não faz parkour.
Parkour?
Não faço.
Você sabe o que é parkour, né?
Parkour. Não.
É um negócio que os ninjas fazem.
Eu sei. Eu só fico imaginando por que me falar isso.
Porque
assim, eu não entendi de onde que
porque
vem.
Porque os meninos... Você fala assim, é meio fantasioso, os meninos sobem as paredes. Não, é que você que não faz parkour. Todo mundo sobe paredes. Essa é a piada, né?
Mas, velho... O piá sobe uma parede de 30, 40 andares, atravessa uma janela de vidro, dá uma surra em quatro gangsters com um cano de ferro e voa pela janela.
Isso aí.
Que é uma coisa que é a aula básica do parkour. Ó, é o básico do parkour, daí pra cima, né? Depois você começa a caminhar pela água na segunda aula.
Lógico. Tem uma.
Mas é esse aqui.
O Beto,
cara, esse aqui
é o Beto lembrou que tem a animação do Tekken King Crit que tem referência do Arzak do Moebius. E é verdade, porque eu já assisti. Eu não assisti a animação, mas eu assisti o trailer dela no YouTube. Parece mesmo, sabe aquele passarão do Arzak lá? Tem uma coisa bem parecida, assim, cara. Então é massa. É, deixa eu só.
Nossa, é lindo, cara, é lindo.
Deixa eu pegar. A Sofia fica nervosa, que ela vê as mensagens. Ela fica nervosa, se acalme.
Não, mas é difícil. Eu tô falando aqui com você, dificilmente eu leio as mensagens porque eu me quebro totalmente a concentração quando eu tô falando, se eu parar pra ler mensagem.
Então, por isso que eu leio.
Eu já quero responder. E essa questão aqui do Tekken eu acho bacana ainda, porque não é só tudo isso. O jeito que o cara conta a história, o desenho dele é todo torto, velho. Não é aquele desenho de mangá assim, ah, perfeito, fotográfico, ponto de fuga, desenho tecnicamente bem resolvido. Que nem aqui no I Am a Hero, por exemplo. Aqui,
sim.
Pô, tu tem uma reprodução linda. Agora aqui é tudo torto. E contribui com a história. E a edição também é esquisita, cara. Não, parece assim, tem umas elipses de tempo muito estranhas, assim. Só que não é um estranhamento que te afasta da história. Sabe? Você tá ali na história e tal, mas é quase. Eu não gosto de falar isso porque é muito subjetivo, né? É a minha subjetividade falando, mas é quase como se fosse um sonho, assim, saca? Tipo, o cara tá sonhando, tem umas. Tem umas quebras ali que não é erro de não, continuidade, mas é um negócio da edição que acho que dá um ritmo muito. Cara, deixa melhor ainda a obra. Assim.
Sabe que a Michi tem isso tatuado, né?